solicitar o voto em trânsito nas eleições de outubro. A modalidade permite que os eleitores que estarão fora de suas cidades no dia da votação participem do pleito, alterando temporariamente o local de votação. O pedido pode ser feito até o dia 20 de agosto pela internet, no portal do autoatendimento eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral, estando disponível para municípios com mais de 100 mil eleitores. As regras de votação variam de acordo com o destino do cidadão. Se o eleitor estiver viajando dentro do mesmo estado onde vota, ele poderá escolher candidatos para todos os cargos em disputa. Caso esteja em outro estado brasileiro, o voto será válido apenas para presidente da República. O mecanismo também atende a grupos específicos, como militares em serviço, presos provisórios e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A modalidade é permitida exclusivamente em sessões instaladas dentro do território brasileiro. Com isso, quem tem o título cadastrado no exterior só pode votar se estiver em trânsito pelo Brasil no dia da eleição e tiver feito o pedido no prazo. Assim que o processo eleitoral termina, o título de eleitor retorna de forma automática para a seção de origem do cidadão. A pesquisa de uma mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRN originou o Pacto Nacional pela Proteção da Democracia. Aprovado na primeira Conferência Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, realizada entre 30 de junho e 2 de julho deste ano, em Brasília. O pacto propõe estratégias permanentes para fortalecer os direitos humanos e a participação social. Sobre a pesquisa, o repórter Maxwell Moraes conversou com a mestranda Marina Fonseca. Acompanhe a entrevista.
O Brasil passou ao longo da sua história por períodos de ataques e atentados contra a democracia, e isso não pode ser esquecido. A história do país não deve ser apagada ou contada de maneira equivocada. As novas gerações têm direito de conhecer o passado e entender a importância de se defender a democracia. Neste contexto, uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolveu um projeto para defender a democracia. Sobre essa iniciativa, eu converso agora com a autora do estudo, Marina Fonseca, que é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRN. Marina, seja bem-vinda à Rádio Universitária.
Obrigada, Max. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todo mundo.
Então, para a gente começar, eu vou pedir para você explicar para os nossos ouvintes do que se trata a proposta do seu trabalho, e a gente quer entender também o período. Você começou a escrevê-la na graduação ou foi agora no mestrado?
Essa é uma pesquisa completamente oriunda da minha pesquisa de mestrado. Na verdade, ela não é a pesquisa central da minha dissertação, mas ela é uma das ramificações, porque a gente, dentre outras perspectivas, traz a questão da democracia como um direito humano. E aí, a partir disso, a gente realizou a Conferência Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas primeiro nós fizemos a etapa livre aqui na UFRN, em parceria com o PPGD e com o OBDI, que é o Observatório de Direito Internacional aqui da UFRN. E o que a gente conseguiu fazer, por meio dos debates, por meio de muitas orientações que tivemos do nosso professor Tiago Moreira, que também é o meu orientador, foi uma proposta que acabou sendo aprovada na etapa nacional também. Ela reconhece em conformidade com o ODS 16, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que a democracia é um direito humano e que os atos violentos contra o regime democrático de direito, eles constituem graves violações de direitos humanos.
Então, o Brasil passou por um longo período, 21 anos, né, de ditadura, mas muitas pessoas hoje em dia meio que negam esse fato ou nem têm conhecimento verdadeiro do que isso significa. Como você enxerga essa realidade e como seu trabalho pode contribuir para a mudança dessa visão das pessoas?
Então, essa é também uma das motivações pelas quais eu escolhi esse tema para minha dissertação e para embasar também todas as minhas pesquisas que são desenvolvidas no PPGD. Como eu falei anteriormente, a gente trabalha com a teoria de que a democracia é um direito humano. Mas o que acontece? Atualmente, o Brasil, a América Latina, a Europa, enfim, todas as regiões do mundo vêm passando por alguns processos de erosão democrática. E aqui no Brasil, em especial, a gente tem essa perspectiva de que a democracia ela precisa ser protegida. E aí veio a proposta do Pacto Nacional de Proteção e Promoção da Democracia, e a gente espera que isso acabe também influenciando perspectiva de proteção em outros países.
E não só no passado ficou esse ataque à democracia, mas tem o famoso caso do 8 de janeiro de 2023, né, que foi marcado por ataques à democracia, ao plenário, enfim. Esse caso também chamou sua atenção e fez você escrever mais sobre o seu trabalho?
Interessante você ter trazido isso, Max, essa perspectiva, porque a minha proposta, o tema da minha dissertação é justamente sobre o 8 de janeiro de 2023. É um estudo de caso, inclusive pela sugestão do professor Tiago, eu analiso a questão da inconvencionalidade de anistia para atos que atentam contra o Estado Democrático de Direito, como aqueles que aconteceram no 8 de janeiro de 2023. Então, como eu disse, são estudos bem correlatos, porque tratamos a questão da democracia como direito humano e que também graves violações ao direito humano não são passíveis de anistia.
E você comentou anteriormente, né, que não só no Brasil, todo mundo tem ocorrido essa erosão da democracia, e isso envolve muito a crescente da direita por todo o mundo, né? A que você atribui esse movimento?
Então, essa na verdade é uma pergunta bastante feita em todas as entrevistas que nós tivemos nas últimas semanas, mas acredito que essa questão da erosão democrática, ela vem se desenvolvendo já faz algum tempo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas aqui especificamente a gente observa uma certa toada no que diz respeito a alguns discursos que tentam trazer uma inviabilização de novas eleições ou até mesmo algumas fake news que trazem uma certa descredibilidade para o sistema eleitoral. Nós vemos alguns discursos trazendo questões de voto impresso, de que as urnas não são confiáveis, e tudo isso faz parte dos movimentos de erosão democrática. Então, por causa disso, mais uma vez, a gente traz a relevância da pesquisa, né? Justamente por que a democracia é importante, porque que a gente precisa proteger ela e desenvolver mecanismos de proteção.
Eu estou conversando com a mestranda do programa de pós-graduação em Direito da UFRN, Marina Fonseca, sobre a pesquisa dela que prevê uma proposta de fortalecimento da democracia brasileira. Marina, você foi apresentar a sua proposta lá em Brasília, não foi isso? E nos fale um pouco como foi esse momento para você, qual foi o seu sentimento?
Eu fiquei muito feliz, na verdade foi um pouco desafiador, porque nós tivemos uma proposta selecionada aqui na nossa etapa no Rio Grande do Norte, que foi feita em parceria com o Programa de Pós-Graduação e o OBDI. Em seguida, essa proposta foi aprovada também e selecionada dentre as mais votadas na etapa digital, onde todos os cidadãos brasileiros poderiam votar e escolher as suas propostas preferidas para que fossem encaminhadas para a sessão nacional. Então, lá em Brasília, eu ainda tive um certo trabalho, porque precisei defender essa proposta de que a democracia deve ser reconhecida como direito humano, também a questão do Pacto Nacional de Proteção e Promoção da Democracia. Foi feita essa defesa por mim na plenária, acabamos angariando votos suficientes para que fosse aprovado e acabou entrando no relatório final, que vai ser encaminhado ao governo federal.
E o que você pretende alcançar com o seu trabalho? Que resultados você projeta? Nos fale um pouco de como vai funcionar na prática.
Acho que uma das ideias que mais perpassam na minha mente quando alguém me pergunta isso é que eu sempre quis que a minha pesquisa saísse um pouco dos muros da universidade pública, mas adentrasse também diversos setores da sociedade. E para mim foi uma felicidade muito grande ver que isso realmente aconteceu e que, na verdade, passou também a influenciar a construção de políticas públicas no governo federal. Então, isso é algo que vai acabar gerando resultados para todo o país. E, principalmente, uma das ideias que passam também na minha mente é que eu gostaria que as pessoas entendessem que a democracia precisa ser respeitada, precisa ser protegida, principalmente porque sem democracia nós não temos como proteger os nossos demais direitos, nós não podemos reivindicar melhorias na saúde, na educação.
E assim, voltando para o seu pessoal, como foi para você representar o UFRN, né, que é uma instituição assim enorme aqui para o nosso estado, em algo tão importante, né, como esse lá em Brasília? Como foi para você esse sentimento?
Eu fiquei muito feliz, mas eu confesso que não fiquei tão intimidada, porque eu já tive algumas oportunidades de representar não só a UFRN, mas o Brasil em alguns eventos fora. Então, acho que quando a gente vai desenvolvendo algumas habilidades, e principalmente quando a gente acredita no poder da nossa pesquisa, da nossa educação, isso vai se tornando cada vez mais parte do nosso dia a dia.
Marina, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu quero deixar aqui um espaço para você falar da importância de se defender a democracia nos dias atuais, com essa crescente da extrema-direita e tudo mais.
Então, a democracia, ela vai muito além do exercício que a gente faz a cada 2 anos nas eleições, de apertar um botãozinho na urna eletrônica e ouvir o barulhinho. O que acontece quando a gente fala de democracia é que existe uma ideia por trás dela de que, quando você fala de democracia, você está falando sobre política. Mas tudo na nossa vida é político, tudo na nossa vida envolve democracia. E quando a gente fala sobre democracia, nós falamos sobre os nossos direitos. E a gente não vive sem os nossos direitos. É importante que cada pessoa tenha essa consciência da importância da participação social, de poder reivindicar melhorias para todas as pessoas, em todos os âmbitos, e também, principalmente, proteger para que a gente consiga ter, aliás, continuar tendo esse direito de escolher quem vai nos representar nos cargos públicos.
Ok, eu conversei com a mestranda do programa de pós-graduação em Direito da UFRN, Marina Fonseca, sobre a pesquisa dela, que prevê uma proposta de fortalecimento à democracia brasileira. Marina, muito obrigado pela entrevista.
Imagina, Max, eu que agradeço. Muito obrigada.
Maxwell Moraes para a Rádio Universitária.
Termina hoje o prazo de inscrição no processo seletivo simplificado do IBGE. A seleção oferece 1.414 vagas temporárias para a realização do Censo Agropecuário e do primeiro Censo Nacional da População em Situação de Rua. Os interessados ganharam mais tempo para participar após uma mudança no cronograma, que prorrogou o prazo inicial, marcado para 15 de julho. Os salários chegam a R$ 5.255,40 para cargos que exigem nível superior em diversas formações, como Ciências Sociais, Geografia e Economia. Para quem tem nível médio, a remuneração é de R$ 2.932. O pacote de benefícios para todos os cargos inclui auxílio transporte, auxílio creche e vale alimentação, no valor de R$ 1.192. Os contratos de trabalho terão duração inicial de 12 meses, com possibilidade de renovação por até 4 anos. A seleção dos candidatos vai ocorrer por meio de uma prova objetiva, agendada para o dia 30 de agosto deste ano. O exame será aplicado em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal, com duração total de 4 horas. Vamos agora saber qual é a previsão do tempo para esta semana em Natal. Quem nos traz as informações é a repórter Emily Reis.
Previsão do tempo.
A segunda-feira teve início com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas na capital potiguar. Ao longo do dia, o tempo permanece nublado, com possibilidade de mais chuvas. A temperatura mínima registrada foi de 22 graus e a máxima pode chegar aos 29. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, acendeu um novo alerta amarelo para o estado na manhã de hoje. O aviso indica chuvas intensas e ventos de até 60 km por hora. A orientação é para não se abrigar debaixo de árvores ou estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. Para emergências, a Defesa Civil atende pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Amanhã, terça-feira, o tempo deve seguir com chuvas periódicas. Até pelo menos sexta-feira, teremos tempo chuvoso na capital potiguar. Emily Reis para a Rádio Universitária.
A seguir, a gente conversa com a produtora cultural Tatiane Fernandes sobre a nova edição da Caravana Energia da Cultura. O Jornal do Meio-Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia. 80,3. 98 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 21 minutos.
Olha o gás! No dia a dia você pode confiar. A energia que está em todo lugar. No carro, em casa, no comércio também. Na indústria faz o RN além. A Ponticat sempre presente. O RN vai no gás. Vai no gás, vai no gás, vai no gás. Vai no gás, vai no gás, vai no gás, vai no gás, vai no gás.
88 FM, a sua nova rádio universitária. A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
A captação de recursos é um dos principais desafios enfrentados por quem trabalha com cultura no Brasil. Para ajudar artistas, produtores e coletivos a estruturarem melhor os seus projetos, a Caravana Energia da Cultura promove uma série de workshops gratuitos aqui no estado. Outras informações com o repórter Ubiratã Pedro.
A Caravana Energia da Cultura chega aos municípios de Caicó e São Gonçalo do Amarante, com oficinas que unem teoria e mentoria prática para a elaboração de projetos. Sobre a importância da iniciativa e as inscrições, eu converso agora com a produtora cultural Tatiane Fernandes. Olá, Tatiane, seja muito bem-vinda à Rádio Universitária.
Obrigada, obrigada por nos receber também. É sempre muito bacana usufruir desse espaço tão importante que é a Rádio Universitária.
Tatiane, para a gente começar, explica o que é a Caravana Energia da Cultura e como surgiu essa iniciativa.
Essa é uma iniciativa de formação, né? Existe em São Paulo, existe uma empresa chamada Cultura e Mercado, que é uma iniciativa da Larissa Biasoli. E a Larissa, então, tem uma grande expertise de formação e elaboração de projetos. A Cultura e Mercado é uma escola e já é o terceiro ano consecutivo que a gente chega no Rio Grande do Norte, né? Os dois primeiros anos a gente teve uma atuação em Mossoró e esse ano, então, a gente chega em Caicó, em São Gonçalo do Amarante.
Bom, qual a importância da caravana para quem trabalha com produção cultural e para o cenário cultural do estado como um todo?
Olha, nós, na nossa área, é sempre importante que a gente esteja sempre em formação, né? O Rio Grande do Norte é um estado que usufrui pouco da Lei Rouanet, por exemplo. A gente acessa poucos recursos da Lei Rouanet. Os mecanismos que existem também nossos, não são todos os municípios que conseguem acessar. E a gente tem um programa nacional hoje, que é o Programa Nacional de Blanc, né, a PNAB, que é uma política de investimento à cultura. E a gente tem, nossa perspectiva é que a gente consiga que todas essas pessoas que trabalham, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, possam usufruir desse saber, dessa expertise de elaborar projetos. Muitas vezes a gente elabora o projeto, mas não com tanta clareza, mas não alinhado a alguma estratégia. Então, isso tudo que a gente consegue construir com essa caravana, né?
Como foi estruturada a metodologia que une teoria e mentoria prática durante os workshops?
Então, a ideia é que a gente passe por todas as questões pragmáticas da elaboração de um projeto. Então, isso que a gente chama esse campo teórico, a gente vai estar muito alinhado com as perspectivas do que a Lei Rouanet nos coloca, enfim, o que eu já até disse de outros mecanismos de financiamento à cultura. E, como nós somos 6 horas de aula, né? Esse workshop ele tem 6 horas de duração, as 3 primeiras horas a gente passa mais por esse alinhamento de traduzir essa ideia para a elaboração de um projeto, e um segundo momento de a gente cair realmente para uma parte prática, onde a gente consegue escrever realmente. Às vezes a gente participa de cursos e a gente anota muita coisa, mas não tem uma parte prática, efetiva. Então, a ideia é que o segundo bloco de 3 horas do workshop é que os participantes possam elaborar na prática um projeto, e ali a gente vai juntos descobrir quais são as vulnerabilidades que o projeto tem, onde o projeto precisa ser melhorado, e através dessa atividade prática, cada um que participar do workshop vai conseguir aplicar no seu próprio projeto individual, né?
Quem pode participar da caravana? É uma formação voltada apenas para produtores culturais ou também contempla artistas, coletivos e associações?
A ideia é que todas as pessoas que trabalham no segmento da cultura possam se beneficiar. Claro que dentro das funções, a produção, ela tem mais, às vezes, essa função de elaborar e pensar o projeto na prática, né? Mas muitas vezes o artista, o coletivo, a instituição, ela tem esse potencial de poder fazer seu próprio projeto. Então, a caravana é abrangente, a ideia é que todos que tenham alguma conexão com o fazer cultural possam participar. A ideia da caravana é que a gente consiga abrigar todos e todas.
Eu estou conversando com a produtora cultural Tatiane Fernandes sobre a caravana Energia da Cultura. Tatiane, como funcionam as inscrições e quais critérios serão utilizados para selecionar os participantes?
Bom, as inscrições são feitas online, né? É uma plataforma, então a ideia é que o interessado ou interessada, ela demonstre ela faça essa inscrição, né? A pessoa tem essa parte ativa, né? Ela que tem que procurar a sua inscrição. Essa inscrição tem um link no nosso Instagram oficial do projeto, que é o Caravana Energia da Cultura. Agora, tem um condicionante, né? Que eu acho que é também um diferencial desse projeto de formação, é que a Cultura e Mercado tem uma plataforma que se propõe ser uma rede de encontros, né? Uma rede de encontro virtual de todos nós que fazemos cultura pelo Brasil. É uma plataforma chamada CultB. Então, a primeira parte para que a pessoa possa participar do workshop é que ela faça seu cadastro nessa plataforma. Agora, é um cadastro fácil e também a ideia é que nós nos conheçamos todos, né? Às vezes a gente precisa fazer um projeto que precisa de uma parceria em outro estado. Como é que você conhece alguém de outro estado se você nunca esteve lá? Aí você vai até a Coach Bay e consegue saber quem trabalha na Bahia, quem trabalha em São Paulo, quem trabalha em outros estados do Nordeste. Então, na verdade, assim, é importante ter alguma conexão. Acho que quem pode, né? Quem tem, vamos dizer, quem está mais habilitado a participar do workshop é quem vive no meio cultural de alguma maneira, seja que em função for, né, cultural e artístico, e que esteja cadastrado na plataforma CultB.
Durante os workshops, quais conteúdos serão trabalhados?
Bom, no workshop a gente vai trabalhar a identificação da ideia, também descrever essa ideia em entregas, né? Vamos dizer, às vezes a gente pensa exatamente quais os resultados vão ser gerados. Alinhado a esses resultados, a gente então vai entender como construir objetivos, escrever isso de maneira pragmática e clara, como desenvolver objetivos específicos que vão funcionar como uma escada de degraus que vão te levar até o seu objetivo principal. A gente vai entender como escrever uma justificativa que seja específica, que não seja tão genérica. Eu costumo dizer muito que às vezes você escreve uma justificativa do projeto e quando você lê, ela serve para qualquer outro projeto. O meu projeto é muito importante para a cultura do Rio Grande do Norte. Ora, um projeto cultural é importante, mas o que o seu projeto tem de diferencial? Então, nosso workshop tende, né, a fazer que você escreva uma justificativa dedicada ao seu projeto. Qual lacuna que o seu projeto cobre? Qual diferencial que ele traz para o seu território? Que tipo de públicos você vai atender? Então, a ideia é que a gente esteja conectado com o que é padrão naquilo que é elaboração de projeto, de objetivo, justificativo, orçamento, plano de distribuição, plano de divulgação. Para algumas pessoas, alguns pontos são bem delicados de fazer, como orçamento, por exemplo. Então, o workshop vai se dedicar a tudo isso e, como a gente também falou, ele tem uma segunda parte que é prática, que é onde você vai poder experimentar, se você está entendendo o que a gente está compartilhando. E tem um diferencial, sabe? A gente conseguir fazer mentorias, né? Ou seja, você vai conseguir participar do workshop presencial, mas dentro do processo todo da caravana, você vai continuar podendo receber mentorias e aulas online que vão ficar à disposição.
Como e quando será a programação nos municípios de Caicó e São Gonçalo do Amarante?
A data de realização dos workshops vai ser em agosto, final de agosto, dia 22 de agosto, em Caicó, é um sábado. Nós vamos fazer dois blocos de 3 horas, manhã e tarde. E a gente pretende que todas as pessoas que estão ali na região do Seridó possam participar, né, usufruir dessa caravana. E em São Gonçalo do Amarante, a gente vai fazer dias 24 e 25. E como são dias de semana, a gente vai fazer no finalzinho da tarde. Então, das 17 às 20 horas, 24 e 25. As inscrições, a gente está com elas abertas até agora, esse mês ainda, 22 de julho, e a gente está já negociando com a produção para que a gente prorrogue essas inscrições até o dia 15 de agosto. É importante que as pessoas já se inscrevam, porque tem uma triagem, a gente vai conseguir mandar confirmação. Então, é muito importante que as pessoas que têm interesse já consigam se inscrever o quanto antes.
Bom, a caravana tem planos em chegar em outros municípios? Você já falou que já fizeram em Mossoró, agora está em Caicó, São Gonçalo do Amarante. Tem planos para outros municípios?
Olha, a Cultura e Mercado, eu acho que também nós, parceiras aí, a Mapa Realizações, a nossa ideia é que a gente possa fazer essa capacitação, esse compartilhar de saber com o máximo de municípios possível, né? Claro que quando a gente estrutura um projeto, a gente tem um ônus financeiro, né, de conseguir chegar nesses lugares. Então, a ideia do projeto é que a gente, esse ano, já era uma ideia esse ano chegar às 5 cidades no Brasil, já estamos conseguindo chegar em 10, né? O Rio Grande do Norte contemplado com 2 municípios, mas a ideia, através até dessa parceria, a gente tem uma parceria via Lei Rouanet, também com patrocínio da Neo Energia, mas a ideia de todos nós que estamos envolvidos na caravana é abranger o máximo de municípios possível. Então já fica antenado, segue a Mapa, segue a Cultura, o Caravana Energia da Cultura, Cultura e Mercado, que talvez o seu município possa está contemplado no próximo ano.
Ainda dentro desse tema dos municípios, Tatiane, eu queria saber qual a importância de você levar esse tipo de projeto, não só para grandes centros como Mossoró ou Natal, por exemplo, mas também para municípios que não estão tão no foco, assim, que é no caso de Caicó e São Gonçalo do Amarante.
Exato. A gente entende, existe uma potência de conteúdos nos diversos municípios. E as cidades do interior, a gente quanto mais conhece, mais a gente vê o quão rico é a produção artística e cultural desses lugares. Contudo, esse processo nosso de acesso ao recurso financeiro, ele muitas vezes fica concentrado nos grandes centros, porque concentra a informação, concentra a própria formação. Então, a ideia da caravana foi chegar em municípios de em torno de 100 mil habitantes. Esse foi o recorte que a gente chegou em São Gonçalo e Caicó e todos os municípios que fazem parte da caravana esse ano. Então, tem esse recorte de municípios de até 100 mil habitantes e também que tenham já um potencial verificado através de pontos de cultura. Então, tanto Caicó quanto São Gonçalo do Amarante, eles estão acima da média nacional em termos de quantidade de pontos de cultura. Então, qual que é a ideia? Bom, ali já existe uma efervescência lá. Atente. Vamos chegar junto dessas figuras para a gente conseguir compartilhar essa possibilidade de conseguir alcançar novos recursos através dos sistemas de financiamentos postos, seja no ambiente federal, estadual ou municipal.
Onde os interessados podem encontrar outras informações sobre a caravana?
Olha, a gente tem um Instagram oficial da caravana, né? Caravana Energia da Cultura. A gente tem todas as informações de como é que funciona a caravana, qual o tipo de conteúdo, bem mais detalhado do que a gente está falando aqui. Também, se a pessoa tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, pode acessar a gente através de uma mensagem no direct pra gente ali no Cultura, né? A Mapa também é uma parceira do projeto, então quem já conhece a Mapa Realizações Culturais pode acessar também nosso Insta, também é uma fonte de acesso a essas informações. E tem um site, Cultura e Mercado, que é onde esta empresa, então, que tem essa ideia, né, acho que é muito bacana o que a Larissa e a equipe fizeram na Cultura e Mercado, que é construir um polo de formação para nós, né? A gente fala que, a Larissa até comentou comigo, que é quase uma metalinguagem. Nós trabalhamos com cultura e fornecemos capacitação em cultura, né? É feito por trabalhadores e trabalhadoras da cultura para trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, nós temos esses diversos acessos. Então, Instagram, Cultura e Mercado, site Cultura e Mercado, Instagram, Caravana Energia da Cultura, e para quem está aqui no estado também quiser conhecer mais o trabalho da Mapa, Mapa Realizações Culturais.
Bom, para a gente encerrar, eu vou deixar aqui o espaço para você convidar os agentes culturais do Rio Grande do Norte a participarem da caravana e também para você nos dizer como podemos acompanhar as ações do projeto.
Bom, eu quero agradecer à Universitária por esse espaço, né, sempre tão caro para a gente. Agradecer também à Neo Energia e todo o mecanismo da Lei Rouanet e o governo federal que nos dá essa oportunidade, né, tem um sistema bastante sólido de financiamento à cultura. E convocar a todos que estão aí em Caicó e região, São Gonçalo e região, para que participem da caravana, em virtude de ser uma grande oportunidade de formação, a gente mudar essa curva de financiamento que o Rio Grande do Norte tem dos recursos federais, ampliar isso. Existem muitas oportunidades, às vezes a gente fica um pouco esperando acontecer, né? Vou puxar aqui uma frase, quem sabe faz na hora, não espera acontecer. Então a ideia é que todos possam acessar aí Caravana Energia da Cultura no Instagram e fazer sua inscrição e participar dessa oportunidade de formação, que realmente vai ser muito interessante.
Eu conversei com a produtora cultural Tatiane Fernandes sobre a Caravana Energia da Cultura. Tatiane, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, Biratã, espero ter outras oportunidades.
O Biratã Pedro para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Josielo Dantas. Edição de áudio, Gil Eduardo e Eduardo Pandolfi. Produção, Maxuel Moraes. Reportagem, Emily Reis e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde, um ótimo começo de semana e até amanhã.
Jornal do Meio Dia. FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 37 minutos.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Está começando agora o programa Tô no Clima, uma produção da TV Universitária.
As praias brasileiras são mundialmente reconhecidas pela sua beleza exuberante. Mas nossa costa litorânea é muito mais do que apenas lazer e descanso. Os mares são importantes guardiões da vida terrestre, mas correm um grande risco devido ao aquecimento da temperatura média global. Os oceanos estão no clima e o clima está com a gente. Oi, minha gente, muito legal acompanhando vocês em mais um episódio do Tô no Clima. Hoje nós vamos navegar pelos sete mares e conhecer sobre a cultura oceânica, um movimento global que coloca o mar no centro do debate sobre o clima e meio ambiente. Você vai conferir em detalhes a importância do oceano para a regulação do clima no planeta na nossa reportagem produzida pela TV Universitária e na entrevista com o professor Graco Aurélio, que também é pró-reitor da UFRN. Vamos fazer também a nossa conexão de sempre entre internet, juventudes e clima no quadro Viralizou, Bora Agir, e viajar para a região norte do Brasil para conhecer mais sobre nossos ecossistemas. Então se prepara, porque o Tô no Clima começa agora! Você sabia que nós estamos na década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável? Pois é, essa é uma iniciativa das Nações Unidas para conscientizar a população sobre o papel fundamental do oceano na regulação do clima e na manutenção de uma diversidade de ecossistemas marinhos e terrestres. O objetivo é mobilizar diferentes agentes em prol da defesa dos mares que estão especialmente ameaçados devido à crise climática. O aquecimento médio da temperatura do planeta está danificando os recifes de corais, num fenômeno conhecido como branqueamento dos corais. Estes ecossistemas são essenciais para inúmeras espécies, evitam a erosão costeira dos nossos litorais e sustentam a atividade da pesca para as populações locais. A poluição marinha, minha gente, também é um problema seríssimo. A presença de lixo nos nossos mares prejudica a vida de animais, de plantas e demais organismos que habitam esses espaços. E para piorar, diminui a capacidade do oceano de produzir oxigênio. Para reverter essa situação, o conhecimento é uma peça-chave para que a gente cuide e valorize nossos oceanos. Você vai conferir agora uma reportagem produzida pela TV Universitária, como a educação oceânica ajuda a construir um futuro sustentável. Acompanhe.
Você já ouviu falar sobre educação oceânica? A discussão sobre a importância dos mares na manutenção da vida é o foco central da Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. A chamada Agenda 2030 é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas, a ONU.
A natureza é quem nos traz tudo, né? Então a gente tem que aprender a respeitar a natureza. Então nós já vemos há alguns anos, né, já com os projetos de ODS, né, da Unesco vindo com a preservação ambiental. E agora o objetivo é que nós vamos até as crianças, não precisa mais que elas venham até nós. Nós vamos até elas para mostrar que é importante a gente proteger o nosso oceano, o nossos animais e a nossa natureza, porque senão nós não temos um novo mundo.
A educação oceânica busca integrar o conhecimento a respeito do oceano na educação formal e não formal, através da conscientização sobre a influência dos mares no desenvolvimento sustentável global.
Cultura oceânica é exatamente a compreensão da forma como a gente interage com o oceano, como as nossas ações influenciam o oceano e como o oceano influencia a nossa vida, né? Então, assim, é importante para a gente saber de que maneira o oceano é vital para a nossa sobrevivência, para a nossa existência, mas que pouca gente sabe, por incrível que pareça.
A partir de 2025, o tema passou a integrar oficialmente o currículo escolar no Brasil, tornando o país pioneiro na aplicação do conceito de escola azul. O projeto Saberes do Oceano, desenvolvido no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, é uma das iniciativas que aplica a educação oceânica no estado. Ele atua em escolas públicas de comunidades costeiras de Natal para a promoção da cultura oceânica, além da sala de aula.
Como é que a gente se relaciona com o oceano, a cultura oceânica mesmo, e que a gente, após obter esse conhecimento, a gente sirva como uma sementinha de propagação desse conhecimento. Então a gente trabalha justamente isso com os alunos, né? A gente tenta plantar uma sementinha neles para que eles cheguem lá na comunidade, na vizinhança, na família, na escola e propaguem essa ideia para a coisa ir crescendo, né? Se propagando.
Miguel teve a oportunidade de fazer itinerários formativos na área de ciências da natureza quando estava na escola e aprender mais sobre o cuidado com o meio ambiente. Para ele, o estudo foi essencial na sua formação enquanto pessoa.
Acho que a educação oceânica seria voltado mais à parte do descarte consciente, né? A gente ter noção do que pode e do que não pode com relação ao descarte e que as nossas ações podem acabar influenciando na vida marinha, animais, peixes.
Iniciativas voltadas à promoção da cultura oceânica estão contribuindo para formar uma geração informada e engajada em mudar hábitos que agridam o mar.
Eu tenho muitas boas perspectivas. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, acordamos muito cedo, estamos fazendo muitos trabalhos e a nossa perspectiva é que o futuro seja brilhante, que nós possamos coexistir respeitando a natureza e possamos crescer juntos.
Agora que você já sabe sobre a importância do oceano para a vida, vamos discutir mais sobre como a cultura oceânica pode ser aplicada na prática com o professor Graco Aurélio, do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFRN, que também é pró-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, gente, é uma alegria estar aqui, né, nesse espaço que é da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o pró-reitor de extensão, Graco Aurélio. E também, algo muito especial, é que o professor Graco é um dos primeiros professores do Departamento de Oceanografia aqui do Rio Grande do Norte. Tem muita honra disso, né, professor?
Muito bem, vou começar a respondê-la. Oh, eu sinto-me muito honrado e orgulhoso. Hoje eu sou decano do Departamento de Oceanografia. Esperei 45 anos, mas virei decano do Departamento de Oceanografia. Como pró-reitor, tenho ido pouco, mas é aquele lugar que eu digo que tem a vista mais bonita dessa cidade. Você abre a porta e você tem o Atlântico inteiro pela frente. Tudo combina com o momento atual, com oceanos, com tudo. Então, a gente que viveu ali, que cresceu ali e passa uma temporada por aqui, o Departamento de Oceanografia é uma grande escola.
Então, a gente começou a falar em Departamento de Oceanografia porque a gente precisa falar hoje de mar, de oceanos, né? Amar o mar é uma necessidade, minha gente. Não é nem mais assim, ah, eu gosto de praia. Não, você tem que gostar do mar, tem que gostar do oceano. Tem de fazer pelo oceano, porque o oceano faz todos os dias por nós. Não é isso, professor Graco Aurélio? Mais de 50% do nosso oxigênio vem do mar?
Muito mais. As pessoas imaginam a Amazônia verde. Tem sua contribuição fantástica, mas quem mantém a humanidade viva são os oceanos. Os fitoplânctons dos oceanos, a captura de CO2, tudo isso, os oceanos é que fazem o processo de oxigenação do planeta. E não são oceanos, seria um único oceano. Na verdade, os oceanos têm nome lá, todo mundo batizou o seu, e nós temos um único oceano num planeta chamado Terra, que talvez numa próxima descoberta de outro planeta poderia se chamar planeta oceano, cercar que tinham terras para onde nós, seres humanos e outros, ocuparíamos.
E o senhor também acabou de participar também de um curso de economia do mar, né, na Escola de Guerra Naval, que mostra que a Marinha está tentando sensibilizar, né, inclusive, os cidadãos para que esse apelo da ONU, que é da gente está na década dos oceanos, possa ser efetivado. Como é que foi esse curso sobre economia do mar, economia azul, desenvolvimento sustentável? O que o senhor aprendeu? O que poderia compartilhar com a gente?
Bom, Glácia Marilac, o curso de Economia do Mar foi o primeiro curso de extensão sobre Economia do Mar ou Economia Azul, que é um conceito que está em construção. É o seguinte, o aprendizado durante um mês nesse curso nos permitiu ter uma visão geral. A economia do mar não é só o mar, é todo o entorno. Eu tenho usado muito que o mar, se vocês olharem, o mar tem N atividades que são desenvolvidas dentro do mar, dentro dos oceanos, onde a gente tem que ordená-las. Se não houver um ordenamento, vai ser um samba louco. Porque vai ficar poço de petróleo do lado de fazendas de peixes, hotéis do lado de usinas. Enfim, então esse curso de economia do mar nos permitiu ter uma visão para cada tópico desse e que nos permite, dentro de um processo de planejamento estratégico, coordenar cada atividade dessa.
E o senhor fala em ordenamento, eu lembro muito das comunidades tradicionais que estão ali vivendo do mar há décadas, quer dizer, há centenas, milhares de anos, né? Tendo em vista que é uma das profissões mais antigas da humanidade, que vem aí dos indígenas, né? Pescadores, mulheres marisqueiras. O senhor também tem um trabalho que eu tenho a honra de participar com as mulheres marisqueiras. Como é que é essa relação hoje, como é vista, né? Existe uma legislação que ampara, a gente sabe disso, mas também sabe que existem muitas reivindicações das comunidades que dizem não ser ouvidas. Qual o seu olhar sobre essa relação das comunidades tradicionais e do desenvolvimento?
Bom, eu acho que primeiro esse trabalho que nós começamos chamando Economia do Mar, Economia Azul e Comunicação Sustentável já abriu um leque. Bom, foi um primeiro passo. Precisa avançar? Claro que precisa avançar. A gente vai ter que avançar porque foi plantada uma pequena semente, essa semente ela ainda não chegou a florescer, ela está lá, louca para brotar. Não considerar as comunidades tradicionais, e a gente falando do mar, vamos pensar nos pescadores, nas marisqueiras, nas mulheres e nos homens que vivem do mar. Então a gente precisa entender, porque é o seguinte, nós não construiremos jamais desenvolvimento esquecendo essas comunidades. Ou seja, construção de portos, a implantação de projetos de eólicas offshore, fazendas de camarão, fazendas de peixe, grandes resorts, hotéis, enfim. O que a gente precisa entender é o seguinte, essas comunidades chegaram muito antes. Como você falou, elas não chegaram há muitos anos. Eu não sei se há milhares, mas coincidente, provavelmente sim, desde os indígenas. Quando chegaram os primeiros povos aqui, os indígenas estavam aí. E eles pescavam. Não sei se pescavam no mar, entravam no mar. Hoje você tem em qualquer parte do litoral do Brasil, principalmente aqui no litoral do Rio Grande do Norte, você tem várias comunidades. Trabalhar com as marisqueiras, para mim, foi um exemplo muito bom. Eu estava um pouco afastado da atividade de campo. Foi uma grata surpresa ter me envolvido, ter dormido num rancho de marisqueiras. Para mim, isso me mexeu comigo, porque eu digo, puxa vida, esse povo precisa, é muito pouco. Mas a gente precisa estar atento. Eu acho que precisa estar atento, precisa de apoio, precisa de recursos. E não é muito, como vai transformar. Mas principalmente precisamos ouvi-los. e dar voz a eles para eles também escolher, disso, olha, eu não quero esse porto aqui, eu não quero essa torre eólica offshore, eu quero, vamos negociar, vamos, o que é que eles, quais são as compensações que serão dadas e quais as alternativas que serão dadas quando houver todo esse desenvolvimento que se busca. É importante, mas a gente precisa entender primeiro o que é que eles querem. Eles estão aí para nos ensinar.
Fazer um planejamento do espaço marinho, que o Pense propõe a isso, né? E para cada um no seu quadrado as coisas funcionam. Mas esse quadrado das comunidades precisa existir, porque senão realmente um fica invadindo o espaço do outro e o primeiro a ser invadido é o que a gente fala, a corda sempre quebra do lado do mais fraco, infelizmente. E para a justiça climática isso não pode acontecer, vamos esperançar nesse sentido. Então, muito legal a entrevista, né? E a gente volta no próximo bloco, depois de um rápido intervalo, para seguir na nossa conversa com o professor Graco Aurélio. E detalhe, nós no próximo bloco também vamos conversar com a equipe do Pará, lá da Unifespa. E ainda tem um quadro, viralizou, Bora Agir, com Helena Rondon. Então não sai daí, porque eu tô no clima, volta já, já.
Estamos apresentando Tô no Clima.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 52 minutos.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha. Ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Tô no Clima.
Estamos de volta com o nosso Tô no Clima. Vamos continuar nossa entrevista com o professor Graco Aurélio sobre cultura oceânica. Acompanhe. Professor, a gente vai ter que terminar, né? A gente tem muito aí o que falar ainda, vamos ter outras oportunidades. Mas eu queria que a nossa última fala fosse em relação a justamente isso. Como as pessoas podem amar o mar? O que elas devem fazer para não apenas usufruir do mar, ficar ali na praia, temendo o mar? Porque a gente não ama o que a gente teme. Não ama o que a gente teme. E a gente sabe que Steven Spielberg, ele pediu até desculpa pelo filme Tubarões, né? Porque ele disse que sabe que tubarões gerou medo na humanidade, e aí milhares de tubarões morrendo, e eles são essenciais para a cadeia alimentar. Aí eu queria te perguntar, qual a mensagem que deve ficar aqui para que as pessoas que estejam nos assistindo, elas possam falar assim, puxa, isso tocou meu coração?
Bom, primeiro que você, quando fala de cadeia alimentar e coloca o tubarão, você entende um pouco da área. Faço isso como elogio. Lógico, matar tubarões, porque o tubarão poderia pegar, desde o filme de Spielberg, que todo mundo assistiu, era um filme fantástico, era um filme de aventura. Mas, voltando, respeitar o mar, eu acho que respeitar o mar é entender o que ele nos dá, a contribuição que os oceanos nos dão, o que o mar nos dá. Na década dos oceanos, acho que isso avançou muito, eu sou esperançoso, eu sou otimista, avançou. Na hora que você vai jogar uma garrafa PET e pensar três vezes que o lixo, o plástico, está ocupando... Então, gente, primeiro é respeitar, é ter esse cuidado, que é uma questão de educação também. De presente, não é, a gente precisa talvez educar mais, informar mais sobre o mar, criar caravanas, a universidade tem esse papel, criar caravanas da cultura oceânica, acho que isso é fundamental. A gente precisa entender isso e levar, você olha, fulano, você ia jogar essa garrafa perto, espera aí, não pessoal, vou levar jogar em casa. Então é o primeiro passo, a gente tem esse problema. A pesca predatória, a gente precisa ter jogado dejetos no mar, a gente não pode estar jogando, não, nós não sabemos o que é jogado nos oceanos. Não. Eu sei que navios com radioativo, com lixo hospitalar, com tanta coisa jogada no meio dos oceanos, que a gente tem os resultados daqui quando se investiga, quando os pesquisadores, quando os grandes investigadores do mundo inteiro que têm recursos, capturam um golfinho e descobrem que ele está contaminado com radioatividade. Enfim, é um assunto muito longo. Mas fica o recado seguinte, as gerações, a nossa geração, tudo a gente transfere para gerações futuras. A nossa geração, as gerações que vão vir, as gerações que vão continuar surgindo, elas já precisam entender que o mar é fundamental nas nossas vidas. Isso é importante.
Salve, obrigada pelo seu trabalho, professor. E é isso, minha gente, vamos amar o mar. E agora a gente fala como a sustentabilidade é vivida na prática pelos povos originários, graças à parceria entre a UFRN e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Fomos até a terra indígena Mãe Maria para entender as práticas que nos ensinam sobre a harmonia entre diferentes povos, territórios e ecossistemas. A reportagem é de Elisângela Canguçu.
Pegamos a BR-222, saindo de Rondon do Pará até o município de Bom Jesus do Tocantins. É lá que fica a terra indígena Mãe Maria. Fomos até a aldeia Acrantecategê. O acesso é por uma estrada de barro e só é permitido com autorização das lideranças indígenas. Fomos recebidos pela cacica Kátia Silene, única mulher nessa função dentro do território Mãe Maria. Ela herdou a liderança do pai em 2009 e logo nos conta a importância que essa terra tem para o povo Acrantecategê.
A floresta, ela é a nossa mãe, a floresta é a nossa vida. Ela é tudo para nós, o que nós temos. A floresta é o chão, é a nossa base que nós pisamos. Sem floresta, nós não existiríamos.
A terra indígena Mãe Maria foi homologada pelo governo federal em 1986. O território ocupa uma área de mais de 62.400 hectares e é habitado por mais de 1.300 pessoas. Por lá, vivem diferentes etnias do povo gavião, que está dividido em mais de 30 aldeias.
A demarcação nossa é ocupando, é plantando, é reflorestando cada canto desse território. Para nós ajudar, somar com os pássaros, né? Com os animais plantando. Então, tudo que a gente come, a gente planta, né? E tudo que a gente planta, a esperança é de colher. E assim, nós sabemos que o território não vai ter fim.
Aqui na terra indígena Mãe Maria, as pessoas vivem a sustentabilidade. Algo que é aprendido não apenas na escola, mas na prática do dia a dia. A aldeia Acrantecategê conta com escola onde são ensinados os valores dos povos da floresta. A noção de sustentabilidade por aqui é repassada nas atividades cotidianas, como o plantio daquilo que irão comer e a relação deles com a terra.
Isso foi deixado assim pelo paiaré, pelo nosso avô, a Kátia. Então, assim, traz isso com ela, consigo, pelo povo. E a escola não fica fora, assim, nós professores. E a sustentabilidade, ela faz parte do povo. Nós estamos aprendendo aqui. Sempre a gente faz isso em conjunto com a escola, com os alunos do fundamental maior, ensino médio. O Ed já está bem experiente, assim, então assim, a gente traz isso aí.
Em relação à sustentabilidade para os povos indígenas, não precisa derrubar uma floresta imensa para plantar soja e plantar milho. A própria natureza, ela nos ensina. A mãe terra, ela nos ensina. De que forma? A floresta, ela dá o peixe, ela dá a caça, ela dá o fruto. O que nós compreendemos? É respeitar a floresta.
Além da preservação dos territórios e usos sustentáveis dos recursos naturais, o compartilhamento dos conhecimentos ancestrais representa a maior herança que essas populações podem deixar para o nosso planeta.
Estar nesse espaço hoje, isso evidencia não só como o nosso modo de vida, ele é e ainda vai ser aquele que funciona, que não precisa você devastar a natureza, você criar um modo de economia que se aproveite do outro, mas que tem essa relação com a natureza e vivendo em harmonia com os outros povos, né? E que todo mundo sai ganhando.
O povo fala trazer educação até o povo indígena. Nós já temos uma educação. A gente só aprende andar com ela em paralelo. Ela junta o conhecimento do não indígena e o nosso conhecimento. Mas a gente compartilha conhecimento que nós temos indígena, compartilha com as universidades, com os professores. Porque ao mesmo tempo que nós aprendemos, nós ensinamos. A gente compartilha conhecimento. Os conhecimentos que a gente adquire são conhecimentos ancestrais. É um conhecimento que nós nunca vamos abandonar. Porque é a nossa universidade. Foi lá que nós fomos educados. E nós vamos continuar protegendo, defendendo e passando esse conhecimento de geração para geração.
E antes de deixarmos a aldeia Acrantikatg, a natureza nos dá uma lição de como é viver a sustentabilidade a partir da harmonia entre diferentes seres, territórios e ecossistemas.
Deus, que lindo!
Fala com ela, amor.
Ui, meu amor!
Muito legal, né? E no quadro Viralizou Bora Agir, Helena Rondon conta pra gente a visão dos mais jovens sobre como podemos transformar o mundo.
Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês um vídeo que me deixou refletindo sobre a quantidade de lixo que anda sendo jogado no oceano. O oceano é sinônimo de vida, mas muitas vidas estão morrendo por causa do mau descarte de resíduos aqui na Terra. Vim também destacar a importância do ensino da cultura oceânica nas escolas, pois então cidadãos são formados com mais conhecimento sobre o oceano, o meio ambiente e como proteger tal. Nós precisamos do meio ambiente e do nosso planeta para sobrevivermos. E o oceano é responsável por pela maior parte do oxigênio que nós respiramos. Então é muito importante que as crianças saibam disso, para que no futuro elas também possam cuidar do nosso planeta e viverem num lugar ainda mais equilibrado. Com vocês, o vídeo importantíssimo para a reflexão.
O oceano faz pulsar a vida na Terra. Se ele, o grande coração do planeta, está poluído por plástico, por que no nosso corpo seria diferente? O plástico vai ocupando um lugar cada vez mais onipresente no mundo. Nada produzido pelo homem invadiu com tanta força a natureza. As águas, o ar, o sangue, o pulmão, a placenta e agora o coração. Tudo que nos mantém vivos está poluído por plástico. O que isso quer dizer sobre nós?
Pois é, obrigada Helena, obrigada à juventude que está aí aguerrida para defender as nossas questões climáticas. E assim a gente termina esse episódio do Tô no Clima. Hoje a gente discutiu sobre cultura oceânica, entendemos como os mares influenciam a nossa vida e como impactam esse bem tão precioso. Vamos dar uma dica sustentável agora que você pode fazer para contribuir na sua casa na defesa do oceano. Minimize ao máximo o uso de plásticos, por favor. Quando descartado de forma incorreta, muitos desses resíduos sólidos acabam poluindo os oceanos e impactando a vida marinha. Compre alimentos orgânicos e de origem sustentável. A pesca exploratória é invasiva também e extremamente prejudicial, desequilibrando os ecossistemas oceânicos e, principalmente, gente, se possível, participe de ações coletivas de limpeza de praias e monitoramento costeiro. Existem diversos grupos espalhados pelas cidades brasileiras que se organizam para remover resíduos no nosso litoral, protegendo o meio ambiente e contribuindo com a saúde pública local. Se não puder ser um voluntário, você também pode contribuir doando para essas organizações ou compartilhando as informações dessas organizações. Procure quais são as iniciativas existentes no seu território e participe. Por favor, a gente precisa estar junto nessa. Obrigada ao professor Graco, à Helena Rondon, aos nossos parceiros da Superintendência da Comunicação da UFRN, da Direção de Jornalismo e Produção, da FMU, do roteiro cinegrafistas, editores, técnicos, estagiários que fazem esse programa com muito compromisso. Até a próxima semana. Eu tô no clima. E você também, né?
Este programa teve a apresentação de Glácia Marilac, direção de Ranieri Souza, produção de Gabriel Matos, edição Tayane Cristina, João Gabriel e Maílson Andrade, parceria Unifespa com supervisão de Francisco Júnior. O programa Tô no Clima é uma produção da TV Universitária.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
1:05.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
We will now give you our conception of the most popular composition in recent years, that haunting melody, Stormy Weather.